dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Pra gelar, mudar roupa de cama.
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e está entrando no ar mais um Papo no Balcão com essas novidades para você.
Eu vou largar, quero te abraçar.
Papo.
Dois participantes das Paralimpíadas estão nesse programa.
Eita.
Se delicie com as músicas escolhidas pelos entrevistados e pela produção.
Aproveita, tá calor, vai pegando uma cor.
Eita.
Que tô voltando.
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou WhatsApp 11 993 97 0327.
Tô voltando.
Papo no Balcão.
Pra tocar na vitrola.
Xadrez para deficiente visual está no Papo Esportivo.
Papo no Balcão.
Galera, sonde e um ensinamento de vida.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões com a Georgia Bragança e suas pérolas.
Renato Barbato.
Vamos relembrar a história dos Jogos Olímpicos? Isso aí, ouvinte, vamos começar o programa falando sobre o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material acessível para você que quer navegar na internet, quer fazer limpeza no seu computador, precisa de dicas, atualizações, áudio manuais e programas free para você instalar e ter total autonomia na sua navegação, tanto pelo Windows como pela internet. Feito para pessoas com e sem deficiência, então não passe vontade, vá lá e visite. acessibilidadeemfoco.96.lt. Criado e mantido pelo Douglas Mari, parceiro aqui do Papa no Balcão. Então não se esqueça, acessibilidadeemfoco.96.lt, para você que adora computadores e internet. Visite também o portal Pro Trabalhador Agência de Notícias, onde agora eu, Renato Barbato, sou colunista, falando sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência visual. Ele é mantido pela parceira do Papo no Balcão, a Regina Ramalho, e tem tudo sobre emprego e trabalho para pessoas com e sem deficiência. Um site que está cada vez mais acessível, fotos descritas como poucos têm. Então, se você quer saber tudo sobre trabalho e emprego, visite protrabalhador.com.br. E se quiser saber especificamente sobre emprego para pessoa com deficiência, vá no link Diversidade, onde eu sou um dos colunistas que fala sobre o tema. Quero também agradecer aos amigos que me parabenizaram pela coluna. Ao William Rodrigues, professor de informática, muito bom, ele manja muito. Para outro cobra da informática e das web rádios, o Agnaldo Pestana, também grande amigo e parceiro. Para nosso ouvinte lá da Alemanha, a Miriam Carvalho Rodrigues. Obrigado, Miriam, e boa sorte também na sua empreitada. Ao Sidney Tobias de Souza, grande contador de histórias, pessoa bem-humorada e amigo. Obrigado pelos parabéns, Sidney. A grande amiga e companheira Marli Solonovski, que também me parabenizou. Muito obrigado, amiga. Você é uma das responsáveis por eu não ter limite com meus sonhos. Ao Caio Martins, grande parceiro e amigo lá de Curitiba, no Paraná, obrigado, Caio. Que você também sempre consiga todos os seus sonhos e desejos. E não percam, em breve, a primeira matéria minha falando sobre trabalho e emprego no ProTrabalhador, protrabalhador.com.br. Bom, o programa é curto, o tempo está voando, agora chega de agradecimentos e indicações, então vamos para o primeiro quadro do Papo no Balcão.
Relembrando.
Os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga. Diz a lenda que Hércules, filho do deus grego Zeus, como mortal, foi desafiado por Hera a cumprir 12 trabalhos impossíveis. O quinto, limpar os currais do deus Augeas com milhares de animais e sem ser limpo há mais de 30 anos. Tarefa cumprida, os semideus organizam um festival esportivo em Olímpia. Historicamente, sua primeira edição ocorreu no ano de 776 a.C. e buscava integrar as cidades-estados que compunham a civilização grega clássica. Foram disputadas na cidade de Olímpia e teve como primeiro vencedor Coroebos e Ellis, disputando as provas de atletismo, luta, corrida de cavalo e pentatlo, que continha as disputas de luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Os jogos entram em declínio no século II d.C., quando o Império Romano domina a Grécia, impondo seus costumes, e se encerra definitivamente no ano de 393 d.C., segundo vertente histórica, com a conversão ao cristianismo pelo imperador Teodósio I, que proíbe qualquer manifestação politeísta da cultura grega. Outra data aceita é 426 d.C., quando Teodósio II ordenou a destruição de todos os templos gregos. Um festival olímpico nacional realizado anualmente de 1796 a 1798 na França Revolucionária, denominado L'Olympiade de la République, foi a primeira tentativa de trazer de volta os antigos Jogos Olímpicos. A competição incluiu várias modalidades das antigas disputas gregas. Em 1850, o Dr. William Penny Brooks, em Mushinruk, organizou a Olympian Classic, renomeada em 1859 para Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Wenluk. Idealizado por John Woolley e Mary Charles entre 1862 e 1867, foram realizados todos os anos em Liverpool um Grand Olympic Festival. Três obstinados pelo esporte, Woolley, Brooks e Ravenstein, fundam a Associação Olímpica de Liverpool, que daria origem à Associação Olímpica Britânica, cujo estatuto foi a base para a Carta do Comitê Olímpico Internacional. A Grécia também queria reviver o apogeu dos jogos criados na civilização clássica, aproveitando o patriotismo despertado pela Guerra de Independência do Império Otomano. Os primeiros jogos disputados na Grécia aconteceram em 1859, na cidade de Atenas, e participaram os gregos e otomanos, e foram patrocinados pelo magnata grego Evangelis Zappas. O filântropo restaurou o estádio Panathinaico, onde ocorreu a primeira edição e as demais de 5 em 5 anos, servindo também como base para os jogos como conhecemos. Baseado nas ideias e no trabalho de Brooks e Zappas, depois de assistir os jogos da Sociedade Olímpica de Wenluk em 1890, Pierre de Frede, conhecido como Barão de Coubertin, se inspirou em organizar os Jogos Olímpicos da Modernidade, com rotação internacional e periodicidade de 4 anos. Foi decidido que os primeiros jogos seriam realizados em Atenas, no ano de 1896. Na primeira edição, as provas disputadas foram atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis, com a participação de 285 atletas representando 13 nações. Por logística, muitas disputas no gelo foram deixadas de lado na organização dos Jogos convencionais. Isso fez que o Comitê Olímpico Internacional criasse a partir de 1924 os Jogos Olímpicos de Inverno, que tiveram sua primeira edição em Chamonix, na França. E desde 1994 tem suas provas intercaladas com os Jogos Convencionais. Sir Ludwig Guttmann, empenhado em recuperar jovens que voltavam mutilados da guerra, cria em 1948 uma disputa entre pacientes de vários hospitais, coincidindo com os Jogos Olímpicos. Esses torneios tiveram periodicidade anual, até que em 1960, nos Jogos de Roma, eles ganham o mesmo período dos Jogos de Verão, culminando com o reconhecimento e criação das Paralimpíadas no ano de 1988, quando da realização dos Jogos de Seul. Vamos ouvir agora o tema oficial dos Jogos Rio 2016. Composição: Léo da Baixada, Vitor Reis e Rodrigo Marques. Interpretação: Projota e Tiaguinho. Alma e Coração.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar, depende de você. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração.
É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu sou Renato Barbato e hoje eu vou fazer um programa falando de pessoas ligadas às Olimpíadas e às Paralimpíadas. E para iniciar eu vou falar com o Rafael Maurício, que carregou a tocha na cidade de Jundiaí. Primeiro, Rafael, cumprimente nosso ouvinte, por favor. E aí, Rafael, de onde surgiu a ideia de você querer ser um dos condutores da tocha olímpica? Então, Rafael, mais próximo de Barueri tem Osasco. Por que você acredita que não foi indicado para lá? E aí, Rafael, conta para o nosso ouvinte como foi a preparação para carregar a tocha olímpica. E qual foi a sensação que você teve quando estava carregando a tocha pelas ruas de Jundiaí? E você chorou na hora? E a tocha? Tá contigo? O que você vai fazer com ela? E você, Maurício, que é deficiente visual e não vê a tocha, como pode descrevê-la para o nosso ouvinte? E você não pretende colocar ela um ou dois dias em exposição para os amigos verem? Rafael Maurício, eu quero agradecer demais o seu depoimento para o Papo no Balcão. Despeça do nosso ouvinte, por favor. E para encerrar a entrevista...
O entrevistado pede, a gente toca.
Peça uma música para oferecer para o nosso ouvinte e fale o porquê você oferece ela. Composição Raul Seixas e Paulo Coelho. Interpretação Raul Seixas. Tente outra vez.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Beba. ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente.
E depois dessa bela canção do grande Raul Seixas, que nos leva a não desistir nunca e correr sempre atrás dos nossos sonhos, vamos ficar agora com o nosso quadro
Pensamentos e Reflexões.
E aí, grande Jorge Bragança, o que você traz de novidade para o ouvinte do Papo no Balcão nessa edição? Conte pra gente.
Colegial. Cantei no corda-bamba das emoções. Fugi enquanto me esperavas no portão. Jovens tardes aquelas. O sol e a brisa na janela. O sonho do beijo. O queijo e o vinho na casa da vovó. Lampejos de uma tenra idade. Brincar de ser criança? Sendo. Correr sem pressa de chegar. Quando o único perigo era perder a Kombi escolar. Longos cabelos para pentear, na fina flor do desejo de te reencontrar.
Muito boa e profunda. E qual é a próxima?
Tenho que rir. Já aprendi tantas coisas. A cair e fazer força para me erguer. A calar ao invés de dizer. Já perdi para depois ganhar. E vice-versa, tanto faz. Viver é isso, manter o sorriso. Já rompi sem pedir perdão e desculpei para não ter solidão. Já comi o pão e me fartei no outro dia. Vim e fui quase todo dia. Já aprendi tantas coisas que me esqueci de algumas.
Realmente, o seu talento está cada dia mais à flor da pele. Parabéns, Jorge Bragança. Sempre trazendo poesias e crônicas lindíssimas. E você, ouvinte, quer enviar uma crônica ou uma poesia para ser divulgada no Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande pelo nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou então pelo nosso WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Ouvinte do Papo no Balcão, seguindo o ritmo do programa especial sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas, eu fui atrás do João Maia. O João Maia, fotógrafo e pessoa com deficiência visual, deu uma entrevista para o Papo lá no fim de 2015, falando do seu sonho de fotografar a Paralimpíada. Sonho esse que se realizou. João Maia, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Renato, eu estou muito feliz de estar novamente no programa Papo no Balcão, desejar aqui a todos os ouvintes uma ótima escuta.
João, eu que agradeço essa sua disponibilidade, que você deve estar numa correria incrível, se preparando para fotografar as Paralimpíadas. E aí, fala para o nosso ouvinte como aconteceu a realização desse sonho de ser o primeiro fotógrafo com deficiência visual a fotografar os Jogos.
Renato, eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que ser persistente e correr atrás desse sonho. Eu sempre estou fazendo a cobertura dos eventos paralímpicos do Circuito Caixa Brasil. E quando eu estava fazendo a cobertura da primeira etapa aqui em São Paulo, lá na pista de atletismo do Ibirapuera, eu tive o prazer de conhecer o Ricardo Rojas. E aí, o meu amigo Vitor Yang, que é um cadeirante e fotógrafo, estava conversando com ele, com o Ricardo Rojas, e eu me aproximei. Perguntei para o Vitão quem era. Ele falou, é o Ricardo Rojas. E aí a gente começou a conversar. Eu estava com meu portfólio físico, com minhas imagens em papel. Apresentei essas imagens para o Ricardo. E o Ricardo gostou muito das minhas imagens. Nesse exato momento ele falou: João, eu estou com um projeto chamado Superação 2016. Gostei muito do teu trabalho. E aí eu falei nesse momento para ele que eu tinha um sonho. E meu sonho era poder fazer a cobertura fotográfica paralímpica. E ele falou: olha, eu não posso te dar certeza aqui nesse momento, mas eu quero levar muito você e o Vitão, que são dois deficientes e fotógrafos. Você visual e o Vitão cadeirante. Quando foi na segunda-feira, pela manhã, eu recebo um e-mail do Ricardo Rojas pedindo que eu mandasse toda a minha documentação, que ele ia solicitar a minha inscrição pela Mobigrafia, pelo Projeto de Superação, como o primeiro fotógrafo deficiente. E aí, esse momento, Renato, meu coração explodiu de alegria.
João Maia, Projeto Superação 2016. O que vem a ser ele?
O Projeto Superação 2016 é um time de para-atletas e fotógrafos. São 5 para-atletas e 8 fotógrafos. Esses 5 atletas, nós temos a Lúcia da Silva, do judô, o André Brasil, da natação, a Verônica Hipólito, do atletismo, do remo, a gente tem a Camila Figueiredo e o Fernando Fernandes, da canoagem. Esses atletas, eles receberam um iPhone 6 e eles vão registrar todo o seu treinamento e lá eles vão contar, através de fotos e vídeos, depoimento, histórias, até a finalização das Paralimpíadas. Esse time de fotógrafos, esses 8, eles também vão registrar esses momentos de treino, vão entrevistar esses atletas. E a gente, tanto eu como o Vitor Yang, fomos os últimos a entrar nesse projeto. Porque esse projeto ele começa lá em 2015, e quando o Ricardo Rojas me descobriu, e o Vitão, foi em 2016, nesse ano. E a finalização desse projeto, Renato, é um documentário, um livro e uma exposição fotográfica. E eu, hoje, me sinto muito honrado, Renato, de participar desse time do Superação 2016, sendo o primeiro deficiente visual a fazer a cobertura paralímpica.
E isso é um grande passo, não é, João? Porque supostamente seria uma profissão que qualquer deficiente visual não poderia exercer. E você, desde lá 2015, mostrou para o ouvinte do papo que um cego ou baixa visão pode ser fotógrafo.
Com certeza, Renato. A tecnologia está aí para nos auxiliar. Com o uso do iPhone, com o leitor de tela, o VoiceOver, eu consigo, através da câmera, ter acesso a todos os botões, Renato, de configuração, de modo manual, o controle do ISO, que é a sensibilidade do filme, a abertura do diafragma, entendeu? Obturador, a velocidade. Tipo, você tem esporte e você precisa fazer fotos sequenciais. E com o iPhone eu consigo registrar até 5 fotos por segundo, Renato. E ele me dá o retorno em voz. Quando eu aproximo a minha lente do iPhone, na pessoa ele fala um rosto, rosto à direita, rosto à esquerda, rosto na margem inferior, rosto na margem superior. Isso me ajuda muito, Renato. Então, a tecnologia hoje é um parceiro da pessoa com deficiência. Inclusão só existe, Renato, quando existe acessibilidade. Eu também faço uso de uma câmera profissional, uma DSLR, com lentes, troco de lentes e tudo mais. Mas o iPhone em si me deu mais segurança. Por quê? Porque eu tenho um retorno em áudio a partir do momento que eu toco no obturador, no botão de disparo, eu ativo, desativo o flash. Então eu tenho um controle maior daquela imagem que eu vou fazer. Eu posso utilizar filtros ou não. Então eu tenho a parte técnica nas minhas mãos, Renato. Eu tenho que agradecer a tecnologia hoje que proporciona isso. Mas acima de tudo, Renato, o clique é o fotógrafo que tem que dar. Não adianta você ter um iPhone de última geração, uma câmera fotográfica profissional, mas quem está por detrás dessa câmera, desse celular, tem que ter a criação, tem que ter a sensibilidade de capturar o que está em volta de si. É chegar no ambiente como uma pista de atletismo, Renato, e perceber a questão do som, das texturas, a questão do olfato, dos cheiros. E isso, para um deficiente visual, faz uma diferença, porque eu vou captar aquelas imagens com os meus sentidos.
João Maia, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
João, você, como já participou do Papo no Balcão, sabe que todo entrevistado pede uma música para oferecer ao ouvinte. Qual você vai oferecer nessa edição do Papo e por quê, meu amigo?
Jorge Benjó, País Tropical. Eu acho que nosso país é um país belo, um país de pessoas, mistura de raças. E isso fala da minha alegria, da minha emoção de poder estar participando de um evento mundial que é os Jogos Paralímpicos.
Composição Jorge Benjor e Wilson Simonal. Interpretação Jorge Benjor, País Tropical.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro. Eu tenho um fusco e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sambaby, sambaby, sou um menino de mentalidade mediana.
Pois é.
Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sambaby, sambaby, eu posso não ser um bando líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. É a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza.
Patropi, abençoa por ter e pode por natore.
Mas que beleza!
Em fevereiro, tem carna. Eu tenho fogo e o viol. Sou planeta, eu manejo a bateria. Sou planeta, eu manejo a bateria. Eu sou planeta, eu manejo a bateria. Eu sou planeta, manejo a bateria. Eu sou planeta. Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. A cuiquinha. Bibi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse Bibi foi de campeão mundial. Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho fusca e o violão. Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza.
Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza.
Sou flamengo
e tenho uma nega chamada Tereza.
Eu sou flamengo.
Para completar esta maravilha de música que exalta a beleza do nosso país, lindo e maravilhoso, sempre aberto para todos os povos e nações, vamos ficar com uma mensagem de como devemos agir com o nosso próximo no nosso quadro.
Galera, som.
Pregos na parede. Era uma vez um menino que tinha um temperamento ruim. Seu pai lhe deu um saco de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a calma, ele deveria pregar um prego na parede de trás. No primeiro dia, o garoto havia pregado 37 pregos na parede. Ao longo das próximas semanas, como ele aprendeu a controlar sua raiva, o número de pregos martelados por dia diminuiu gradualmente. Ele descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na parede. Finalmente, chegou o dia em que o garoto não perdeu a paciência com tudo. Ele contou a seu pai sobre isso e o pai sugeriu que o menino agora tirasse um prego por cada dia que ele fosse capaz de manter seu temperamento. Os dias foram passando e o menino foi finalmente capaz de dizer a seu pai que todos os pregos foram embora. O pai pegou o filho pela mão e levou-o para a parede. Ele disse: "Você fez bem, meu filho, mas veja os buracos na parede. A parede nunca será a mesma. Quando você diz coisas com raiva, elas deixam uma cicatriz como esta. Depois de ferir seus entes queridos, não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida ainda estará lá. Uma ferida verbal é tão má quanto uma física. Lembre-se que os amigos são joias raras de fato. Eles fazem você sorrir e nos encorajam para o sucesso. Eles emprestam um ouvido, compartilham palavras de louvor e eles sempre querem abrir seu coração para nós."
Uma bela mensagem que infelizmente eu não tenho quem foi que fez a locução e nem o autor, mas que vale a pena para nós refletirmos cada dia mais sobre como devemos criticar as pessoas, se críticas construtivas ou destrutivas, porque isso faz muita diferença lá na frente. Não devemos ser hipócritas e elogiar quando está errado, mas criticar sempre para o bem, nunca para o mal. Se você quiser enviar uma montagem para o Papo no Balcão no quadro Galera Sonde, faça isso pelo nosso canal de comunicação, papo no balcão tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então pelo nosso WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Ô, Maia, você falou no bloco anterior de cheiros, sons, tudo isso auxilia muito você, com certeza. E como você faz para captar a emoção do atleta, que é o básico para uma boa fotografia?
Renato, eu tive o prazer e a benção de Deus de ser um atleta. E isso me dá todo o know-how, me dá toda a segurança, porque cada prova daquela, Renato, eu sei como o atleta se comporta. Eu sei a hora certa de dar o clique. E isso que me faz diferente de alguns fotógrafos com deficiência visual. E por ser também um fotógrafo que se especializou no esporte, por ter sido um atleta, eu sei toda a rotina, o que que acontece, tanto na parte de campo como na parte de pista. E essa emoção eu consigo transmitir, eu consigo expor ela nas minhas imagens.
João, você falou sobre o convite do Ricardo Rojas. E como está sendo a preparação para enfrentar o desafio dos Jogos Paralímpicos?
Bom, Renato, eu já tive o prazer de participar do evento teste. Então, eu já senti adrenalina de estar no hotel, de pegar o translado, chegar até o Engenhão, passar pela revista, chegar no setor de imprensa, e ter toda aquela adrenalina de estar na pista, de estar lá na área que a gente chama de zona mista, o local definido para os fotógrafos. Então, eu estou preparado, Renato, para estar nesse evento. Eu já participei do evento teste, já senti toda essa adrenalina. E tem a questão, a gente ainda vai se reunir para discutir as pautas. São 8 nesse time de fotógrafo, então cada um vai ter a atuação. Com certeza eu vou ficar na parte de atletismo, que é a parte que eu domino mais. Tem a questão dos equipamentos, né? Eu mesmo vou ter que utilizar lentes auxiliares para poder fazer, com certeza, boas fotos, bateria extras, tripé. Então, a gente tem toda essa preocupação com a qualidade da imagem que a gente vai postar. Porque a função do projeto e o objetivo do projeto, tanto junto com a Mobigrafia e o Superação 2016, é que essas histórias sejam contadas instantaneamente, Renato. A gente vai estar postando no Instagram, no Twitter, no Facebook, fotos, vídeos, e é só os ouvintes do Palco do Balcão seguir a hashtag Superação 2016, a hashtag Mobigrafia, a hashtag Pra Cego Ver e também o iPhone 6. Essas são as hashtags principais que, se o ouvinte procurar no Google, no próprio Instagram, a gente vai estar lá mostrando essas imagens ao vivo, tudo que está rolando nos Jogos Paralímpicos.
Agora fala baixinho no pé do ouvido, já que não tem ninguém nos ouvindo. As fotos serão audiodescritas?
Com certeza. Da minha parte, essa bandeira eu tenho que levantar. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Então eu quero que todas as pessoas com deficiência total ou baixa visão, ou visão subnormal, tenham acesso a essas imagens. E aí a emoção vai estar também na descrição dessas imagens. Porque como eu gosto de fotografia e sou um profissional na área de fotografia, eu tenho por direito e por dever fazer a descrição dessas imagens. Eu tenho, Renato, uma página oficial no Facebook que é João Maia Fotógrafo, que lá eu coloco todas as imagens que eu subo no Facebook, tem que ter obrigatoriamente a descrição das imagens. No meu Instagram, João Maia Fotógrafo, todas as imagens que eu subo, a não ser o vídeo, tem a descrição da imagem. Porque é necessário que haja inclusão. E a gente, como deficiente visual, tem que dar esse exemplo.
E a emoção? Como está o coração nesses momentos que antecedem a sua ida para os Jogos Paralímpicos?
Meu caro Renato, meu coração está explodindo de alegria. Porque eu acho que é uma oportunidade única de ser o primeiro deficiente visual a fazer a cobertura dos Jogos Paralímpicos no Brasil, no meu país. Então, ter essa emoção de estar lá representando todas as pessoas com deficiência do Brasil, eu fico muito feliz. Porque quando eu estive, Renato, no evento teste, eu e o Vitor Yang, que é um cadeirante, só tinha eu como deficiente visual, o Vitor Yang como cadeirante e um tetra repórter. Essa é uma oportunidade de um mundo ver que existem pessoas com deficiência visual capazes, produtivos e profissionais. E aí estamos fazendo a inclusão. Estamos fazendo a inclusão no mercado de trabalho com esses profissionais.
E conta uma coisa pra gente, o João. Vocês não foram vistos nesse evento teste como alienígenas, pessoas estranhas no meio, por ter deficiência?
Eu acredito que não. Existe o primeiro contato, curiosidade, surpresa, mas eu vi que os meus colegas profissionais da comunicação foram muito educados, aproximaram da gente. A gente teve a oportunidade de dar entrevista para o Comitê Rio 2016, para o pessoal da imprensa da Alemanha, pessoal da imprensa aqui do Brasil. Então eu acho que existe curiosidade, né? Porque para ter um deficiente visual fotografando lá no meio de todos os fotógrafos videntes, um cadeirante também fotografando e um tetra como repórter, há um espanto, mas eu acho que a questão da discriminação, Renato, ou do preconceito, está quando não existe informação. Eu acho que a partir do momento que se tem a informação, esses preconceitos eles caem por terra. E aí as pessoas veem que ali existe um profissional capacitado Eu quero ser reconhecido não porque eu sou um fotógrafo com deficiência visual. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, pela qualidade técnica das minhas imagens.
João, mais um minutinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Neste programa especialmente é uma mistura de música da produção com música do entrevistado, mesmo não tendo entrevistado. É que, olha, eu fiz de tudo para fazer uma entrevista com Sidney Silvestre da Silva, uma pessoa que também carregou a tocha olímpica, e também com a pessoa que indicou ele para carregar, o William Duarte. Mas acreditem, tudo que não podia acontecer, aconteceu. Eu consegui perder todas as gravações por problema no computador. E como ele tinha pedido esta música, então, Sidney, vai para você... Como música da produção, sendo também do entrevistado, mesmo sem entrevista. A música tema da condução da tocha. Composição Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil. Interpretação Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. A vida do viajante.
Descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro mais uma estação. No coração, minha vida anda por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro mais uma estação. No coração,
diga,
Lula,
diga.
Olha o trem chegando na estação.
É, tá cheio, gente.
E o trem tá cheio, filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem pressa.
Tá com saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró de Matias. Deixa
aí. Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho.
Hein?
De pai pra filho. Desde 1912.
Ih, deixa que eu levo pra frente.
Essa que é a história.
Ei, que falta que faz o velho Luan e o Gonzaguinho para boa música popular brasileira. Mas deixando o saudosismo de lado, vamos curtir agora as novidades com o nosso...
Papo Esportivo.
torneio inclusivo. Um dos esportes mais inclusivos da atualidade, o xadrez, terá mais um evento com participação de pessoas com e sem deficiência visual. Trata-se do segundo torneio inclusivo FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais e a Consciência do Xadrez, entidade que busca divulgar o esporte para todas as pessoas. O evento acontecerá no dia 13 de agosto na Avenida Conselheiro Carrão, 2198, Vila Carrão, na cidade de São Paulo, e premiará os enxergantes e cegos que participarem. Para se inscrever, pessoa com deficiência visual, basta levar 2 kg de arroz ou feijão, que serão destinados a uma entidade filantrópica da Zona Norte de São Paulo. Mais uma etapa do Brasileiro. Também se aproxima a etapa regional sudeste da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais, 2016, que será realizada na cidade de Santos, no litoral paulista, entre os dias 16 e 18 de setembro, com organização da FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais. As inscrições feitas até o dia 9 de setembro terão valor de R$ 150,00 para os deficientes visuais e R$ 200,00 para seu acompanhante. Quem perder esse prazo pagará R$ 180,00 por pessoa com deficiência e R$ 240,00 por seu acompanhante. No valor está inclusa hospedagem e alimentação, como qualquer outro benefício disponibilizado de forma extraordinária pela organização do certame. Quem optar por se inscrever apenas para jogar, abrindo mão dos benefícios, pagará R$ 80,00 até o dia 9 de setembro e R$ 100,00 após essa data. O evento ocorrerá na Arena de Santos, localizada na Avenida Rangel Pestana, 184, na Vila Matias. Mais informações, entre em contato com o FBXDV pelo seu endereço eletrônico fbxdv.org.br ou ainda pelo nosso e-mail papanobalcaotudojuntosemutil@gmail.com ou via WhatsApp 11 para quem estiver fora de São Paulo 993970327. O Papa no Balcão deseja boa sorte a todos os competidores e que a amizade e a confraternização reine durante a disputa.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
João Maia, as Olimpíadas e Paralimpíadas já tiveram início desde a condução da tocha, que começou há mais de 100 dias atrás. Você teve alguma participação neste primeiro evento?
Renato, eu tive o prazer de poder registrar o revezamento da tocha por um deficiente visual, que é um grande amigo, Rafael Maurício, lá na cidade de Jundiaí.
Ah, o Rafael, ele foi o primeiro entrevistado do programa.
Então, um grande amigo, sou padrinho de casamento dele também. E aí eu fui lá captar toda essa emoção e toda a alegria do Rafael em estar representando as pessoas com deficiência. E ele levou magistralmente essa tocha, com toda a felicidade, com uma bengala na mão e outra tocha, e mostrando para as pessoas que o esporte é isso, é inclusão. Também tive a oportunidade de registrar o revezamento da tocha aqui na capital. A Lívia Mota, ela levou essa tocha no Ibirapuera e lá reuniu várias pessoas com deficiência visual. Teve a possibilidade de tocar na tocha antes dela fazer a trajetória, né? E eu fiquei muito feliz em registrar esses momentos que são únicos.
Você já está fazendo registro de imagens, então, desde a condução da tocha. E eu ouvi falar de você no Catraca Livre. Como está essa sua exposição na mídia?
Tem uma coisa, como eu sempre te falei, se você tem um sonho, corra atrás dele. Eu faço um curso na plataforma chamada Educar, de cursos online. E eu faço, claro, gosto da fotografia, faço curso de fotografia. E lá nessa plataforma, ela estava fazendo aniversário e pediu que os seus alunos mandassem a sua história. E entre 1.500 alunos, eu fui escolhido, eu e uma moça aqui no estado de São Paulo e outro rapaz do Goiás. nessa oportunidade de participar do programa ao vivo, de ser entrevistado, uma roda de fotografia, a Carla da Educar, que tem uma parceria com Catraca Livre, falou que o Jim Stein gostou muito da questão da fotografia. Como que um deficiente visual tem essa possibilidade de ser um fotógrafo, capturar imagens? E aí eu dei uma entrevista para o Catraca Livre, que tive o prazer de o Roberto Jim Stein falar do meu trabalho, né, na CBN. Daí surgiu outros convites, a Globo News, através da Cristiane Pelágio, me entrevistou, a matéria está sensacional, já está lá disponível na Globo Play, e assim, e convites estão aparecendo, e está aqui, né, falando para você, Renato, para os seus ouvintes do Palco no Balcão, é um grande prazer, porque antes da minha apresentação num canal de rede nacional como a Globo News, eu passei pelo aqui, pelo Papo no Balcão, no ano passado. E você acreditou no meu trabalho, você me entrevistou, você me deu a oportunidade de falar para os seus ouvintes dessas peripécias de um fotógrafo com deficiência visual, né? E eu acho que é isso que é importante, a sua hombridade, o seu carisma, a sua simplicidade. Eu fico muito feliz, está voltando novamente ao seu programa, Papo no Balcão, e falando da concretização desse sonho, porque eu tive o prazer de falar com você lá, dizer, Renato, eu tenho um sonho, eu quero ir fotografar nas Paralimpíadas, e eu hoje estou aqui contando para seus ouvintes que eu vou estar nas Paralimpíadas sendo o primeiro fotógrafo com deficiência visual, e como eu estou feliz em poder novamente falar para você e para seus ouvintes.
Nossa, João, você me deixou até emocionado, cara. Mas deixando a emoção de lado, porque o mundo gira e a Lusitana roda, quais são os seus próximos passos e projetos?
Eu acho que a maior vitrine para mim vai ser estar nas Paralimpíadas. E eu espero em Deus e que tudo dê certo, Renato, porque daí eu já sempre te falei do meu projeto de ter uma exposição minha, com total acessibilidade, com fotos em relevo, ou em 3D, descrição em braille, ou em letras ampliadas, audiodescrição, toda a acessibilidade necessária para que todos tenham a possibilidade de apreciar essa exposição. Mas eu quero também, como eu já tive a experiência esse ano, dar palestras, oficinas de fotografia. Esse ano eu tive o prazer de dar oficina, não foi para pessoas com deficiência, foi para jovens de 14 a 21 anos. Ensinei como se pode fotografar, como pode fazer boas fotos com seu celular, como pode editar essas fotos, como posso postar essas fotos. Então eu quero ter essa possibilidade, Renato, de dar palestras, oficina, tanto para pessoas com deficiência, como para pessoas videntes. Mostrar o meu olhar, passar esse conhecimento de que a fotografia não é exclusividade das pessoas videntes. A fotografia, ela é democrática, é de todos.
João Maia, como a audiência do rádio é rotativa e o programa está chegando ao seu final, passe novamente o seu contato para o ouvinte.
Renato, para que as pessoas possam ter acessibilidade, o meu Facebook, todas as imagens são com descrições. João Maia Fotógrafo, www.facebook.com/joaomaiafotógrafo. No Instagram, é só procurar João Maia Fotógrafo. Tudo junto, pessoal, sem acento. O meu WhatsApp, São Paulo, né? Porque esse programa é seu, tem alcance todo o Brasil e no mundo, através da web, 11-982-56-4769. Repetindo, 11 São Paulo, 982-56-4769. Se a pessoa quiser me contratar para dar palestra, oficina, estou inteira à disposição.
Pois é, como o nosso tempo ele voa, então, por favor, João, despeça do nosso ouvinte.
Renato, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que você me deu para falar de fotografia, falar de superação, falar que um deficiente visual vai fazer pela primeira vez a cobertura dos Jogos Paralímpicos. Agradecer esse público que você tem, com certeza está espalhado por todo o Brasil, por todos os recantos e cantos desse Brasil que é gigante e varonil, e pelo mundo, pela web, e está aqui, né? Eu me sinto honrado e feliz por ser entrevistado por você, um profissional de grandeza da comunicação e do rádio.
Eu que agradeço demais, João, a sua disponibilidade para o Papo no Balcão por mais uma vez. Quero desejar para você toda, mas toda a sorte do mundo no seu primeiro evento de grande porte mundial, que você seja muito bem sucedido. Ouvinte, hoje eu falei sobre as Olimpíadas e principalmente sobre as Paralimpíadas. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dois Vozes.
Há 12 anos em seu coração.